DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Países mais pobres do mundo acusam os mais ricos de falta de interesse em os apoiar a adaptarem-se às alterações climáticas. Ativistas dizem que chega de falsas promessas dos líderes mundiais sobre o clima.
We say no more blah blah blah.
Em Moçambique, é um dos países mais fustigados pelos ciclones no contexto do aquecimento global, diz especialista.
Sermos um dos países que menos polui, mas ao mesmo tempo também sermos dos mais vulneráveis às alterações climáticas.
Ainda neste jornal, fomos saber quem é o novo super-ministro angolano.
Filipe Zau deveria sim estar mais para o setor da educação do que para a cultura.
Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar, tintim por tintim, o essencial da informação desta terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Ainda neste jornal, digo-lhe que a Cimeira Mundial sobre o Clima, a decorrer em Glasgow, Escócia, está a ser palco de confrontação entre os países mais ricos e os países mais pobres do mundo. Os países mais poluentes contra os que emitem menos gases com efeitos de estufa, mas que se confrontam já com os impactos das alterações climáticas e não têm dinheiro. África é um dos continentes mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global, apesar de ser menos poluente. Ativistas dizem que os líderes mundiais não estão interessados em reduzir as emissões de gases com efeito estufa até 2030, como ficou estabelecido no Acordo de Paris. A ativista sueca Greta Thunberg diz que a liderança nas questões climáticas está na rua e não na cimeira de líderes. Esta COP26 é até agora igual às anteriores e não nos levará a lado algum. São apenas alguns políticos que fingem levar a sério o nosso futuro e o presente das pessoas que já sofrem os impactos da crise climática. É por esta razão que a jovem ativista diz que chega de blá blá.
We say no more blá blá blá.
Dizemos chega de blá blá blá. Chega de exploração das pessoas, da natureza e do planeta. Chega que o façam lá dentro.
No more whatever the fuck they're doing inside there. What do we want?
Enquanto isso, os países mais pobres apertam o cerco aos mais ricos. As nações vulneráveis acusam as maiores economias mundiais de não cumprirem as promessas de contribuir anualmente com 100 mil milhões de dólares, que seria a partir de 2020, para ajudar os países mais pobres a adaptarem-se às alterações climáticas. Yuri Kenyatta lamentou que os países africanos estejam em risco de não verem as suas circunstâncias especiais discutidas. O presidente do Quênia salienta que os africanos já estão a sofrer danos de uma dimensão crescente e com maior frequência.
Throughout Africa, as the most vulnerable continent.
Por toda a África, vulnerável ao impacto das alterações climáticas, os países já estão a sofrer danos de uma dimensão crescente e com maior frequência. Esperamos que o acordo seja inclusivo para acomodar as nações e prioridades dos países em desenvolvimento e, em particular, as necessidades e circunstâncias especiais da África.
The special needs and circumstances of Africa.
Kenyatta chamou a atenção para a vulnerabilidade e baixa capacidade de adaptação dos países em desenvolvimento, cujos custos económicos com a perda e danos em 2030 foi estimado entre 290 mil milhões e 580 mil milhões de dólares. A primeira-ministra de Barbados sublinhou que deixar o clima global aumentar mais de 1,5 graus Celsius até fim do século seria condenar à morte os países mais vulneráveis do mundo. Mia Mottley afirmou que os países como o seu, uma nação insular com cerca de 300 mil habitantes, situada na América Central, querem sobreviver aos próximos 100 anos. Nesta terça-feira, os líderes mundiais vão comprometer-se a debater a desflorestação até 2030 para combater as alterações climáticas. Mas será que vai ser mais um blá-blá?
No more blá-blá-blá! 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 No more!
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
E Moçambique é um dos cerca de 200 países que estão representados nesta Conferência do Clima das Nações Unidas. O país tem sido altamente fustigado, por exemplo, por ciclones e é um dos mais afetados pelas alterações climáticas. Em entrevista à DW, o ambientalista Rui Silva salienta a importância da presença de Moçambique na Conferência Mundial e explica de que forma o país pode também contribuir para a redução global de emissão de gases com efeito de estufa.
Eu acho que essa, a presença de Moçambique, uma das vantagens é precisamente essa, é o facto de sermos um dos países que menos polui, mas ao mesmo tempo também sermos dos mais vulneráveis às alterações climáticas. E é importante a presença de Moçambique, quanto mais não seja também a par com outros países, fazerem alguma pressão em relação principalmente ao grupo do G20, que representam logo cerca de 80% da emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. E nesse sentido, obviamente que é extraordinariamente importante a presença de Moçambique na COP26.
De que forma é que Moçambique pode contribuir a nível global para a redução de emissão de gás e o impacto das alterações climáticas?
Uma das coisas que nós temos, não só em Moçambique, mas a nível global, que é uma das causas também da emissão de gases, é o desperdício de alimentos. Quem nos estiver a ouvir há de dizer logo a seguir, sim, mas a África não é dos continentes que se dá ao luxo de desperdiçar comida. O desperdício em África, nomeadamente em Moçambique, passa um pouco pela parte desde o período da colheita de verduras, legumes, etc. Uma vez que tem estruturas deficitárias em termos de refrigeração, etc., acaba por ser uma forma de os produtos também se deteriorarem com mais facilidade e que, em termos de emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, todo este desperdício representa cerca de 10%. Por outro lado, eu acho que Moçambique pode também, e nesse aspecto eu acho que temos dado passos bastante grandes, embora haja muito, muito por fazer, no sentido do trabalho que se tem feito em termos de sensibilização junto da população, junto das crianças nas escolas, em que acabam por ser um veículo também de poderem educar os mais velhos.
E em relação à exploração de gás ou mesmo de carvão mineral em Moatize, também impactam negativamente?
Sim, claro que sim. Um dos principais fatores negativos para as alterações climáticas são os combustíveis fósseis e nesse aspecto nós não podemos também tapar os olhos a isso. No entanto, eu acho que o desenvolvimento, o próprio ajudar a manter um pouco a emissão de gases, há que haver um certo equilíbrio e nesse aspecto conto e espero que com o desenvolvimento da extração de gás, etc., que haja esse bom senso em termos desse equilíbrio, embora da parte do carvão até esteja a diminuir bastante a extração de carvão.
Moçambique recebeu o pagamento de um fundo do Banco Mundial como recompensa pelos esforços na redução de emissões de carbono, nomeadamente através do combate à degradação florestal. Podemos dizer que o país está no bom caminho?
Muito tem-se feito, está no bom caminho, mas há muito ainda por fazer. Nomeadamente na parte da reflorestação que tem estado a ser instituída, mas é um passo importante, mas ainda é muito, muito tímido, digamos assim.
Ouvimos uma entrevista com o ambientalista Rui Silva, conduzida por Cláudia Marques.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/fm.
E hoje perguntamos qual é a posição que os líderes africanos deveriam defender na Cimeira do Clima. Rosário Ntepa sugere que os líderes africanos olhassem para o assunto como se fosse o atentado à vida humana. Santos Mukulo comenta no Facebook da DW África que os líderes africanos foram à Cimeira apenas para tirar fotografias e gastar o dinheiro do povo em vão. Paulo Malungo, diz que deveriam pedir apoio para combater o abate indiscriminado de árvores no continente africano.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Eugênio Matlaba, antigo presidente da empresa Proíndicos, diz em tribunal que apenas uma empresa bastava para proteger a zona económica exclusiva moçambicana, sendo desnecessárias mais entidades com o mesmo objetivo. Proíndicos foi a primeira empresa a receber o dinheiro das dívidas ocultas. A posição do declarante contraria a do seu sucessor no cargo de presidente da Proíndicos e arguído no caso, António Carlos do Rosário, que justificou em tribunal a necessidade da criação daquela empresa e de mais duas empresas, Ematum e MAM. A função pública da Guiné-Bissau entra em 11º mês consecutivo de greve geral decretada pela maior central sindical do país. A ONTG começa hoje uma nova paralisação de um mês da administração pública guineense. A onda de greve tem aumentado a tensão social no país, com o extremar de posições a minarem condições para o diálogo entre os sindicalistas e o governo guineense. O Partido da Unidade Nacional, PUM, extra-parlamentar na Guiné-Bissau, antevê nova crise política no país por causa da revisão constitucional que divide o presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, e o Parlamento. Para o PUM, a Guiné-Bissau vive hoje num sistema falido em que os partidos preferem encarar a reforma constitucional como bode expiatório quando deviam proceder a um inventário dos verdadeiros problemas que afetam o país. Juristas Luís Petit e François Dias disseram à DW que o presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, está a criar crise com as suas pretensões de querer implementar a sua proposta de Constituição.
Não vejo em que circunstâncias o presidente poderá também nesse aspecto avançar com alguma proposta, a não ser que ele queira, neste caso, criar uma crise institucional e não só como uma situação de desgovernação total.
Todos os órgãos de soberania têm intervenção, a começar desde a Assembleia Nacional Popular, o governo, o presidente da República, até os tribunais, porque não pode haver, não é, nesse processo de revisão constitucional, normas inconstitucionais.
O Parlamento guineense começa a sessão ordinária já na próxima quinta-feira. Os moradores do bairro dos Bombeiros, em Bissau, estão indignados com as ordens de despejo das suas casas, dada pelo governo guineense, que dizem pretender construir um edifício de 7 andares no antigo quartel da corporação. O caminho de ferro de Luanda retomou o serviço de transporte de passageiros para as províncias de Kwanza Norte e Malanje, depois de uma interrupção de 20 meses devido à pandemia de Covid-19.
DW África, Deutsche Welle.
O académico angolano Felipe Zau é o novo super-ministro de Angola. Ele substitui no Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente Jomo Fortunato, exonerado pelo presidente João Lourenço na semana passada. Analistas ouvidos pela DW África entendem que o perfil do novo titular do super-ministério se encaixaria melhor no setor da educação, Manuel Luamba.
Felipe Zau é um investigador em ciências da educação, professor, autor e compositor angolano. No mundo da música, já publicou álbuns como Luanda, Lua e Mulher, Encanto de um Mar que Eu Canto, bem como Educação em Angola, Novos Trilhos de Desenvolvimento, são alguns dos seus livros já publicados. Até antes da sua nomeação, Felipe Zau desempenhava o cargo de reitor da Universidade Independente de Angola, UNIA, e de presidente da Associação das Instituições de Ensino Superior. É este currículo que leva o jornalista angolano Salgueiro Vicente a afirmar que o perfil de Zau se enquadra melhor no setor da educação.
Pela sua dimensão, Felipe Zau deveria sim estar mais para o setor da educação do que para a cultura, pese embora ele próprio seja compositor e tenha publicado obras científicas, mas ainda assim é a educação que pesa no seu percurso.
Elílio Manuel, outro jornalista e analista angolano, concorda.
Ele estaria melhor encaixado no Ministério da Educação, uma vez que ele sempre esteve ligado a este setor.
Felipe Zau é conhecido pela sua frontalidade e honestidade na abordagem dos assuntos. Recentemente, em grande entrevista à televisão pública de Angola, TPA, disse que há professores que não sabem escrever, um tema que gerou polémica. Salgueiro Vicente deixa uma sugestão.
Já que se quer colocar um académico de reconhecida competência para o setor da cultura, turismo e ambiente, que haja esta junção do Ministério da Educação com o da Cultura e deixar que o turismo fique com o ambiente.
Enquanto isso, é no cargo de Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente que Felipe Zau foi impulsado na última sexta-feira.
Praticamente serão paraquedas nas questões, por exemplo, do ambiente e mesmo nas questões do turismo. É só mais uma questão que tem a ver com o preenchimento de um lugar. É preciso rever o próprio sistema governativo. O Presidente da República, que já ganhou a fama de ser um exonerador implacável, vai fazendo várias mexidas no seu executivo, tanto no espaço de escassos 4 anos, já terá mudado aí 5 ministros.
Diz Elírio Manuel. Os ministros que já foram nomeados para este departamento ministerial são Carolina Cerqueira, Maria de Jesus, Adjane Costa, Jomo Fortunato e agora Felipe Zau. 4 anos de governação do presidente João Lourenço, 5 ministros, o que terá falhado? Salgueiro Vicente responde.
Eu penso que o que está a faltar na cultura angolana é exatamente um plano. O que é que o setor da cultura deve fazer? O que é que se propõe fazer para o bem da cultura angolana? É isto que não está a acontecer. O que há no setor da cultura é a partidarização da instituição.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Segundo uma contagem realizada pela agência France Press, a pandemia de Covid-19 já matou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo desde a detecção da doença na China em dezembro de 2019. António Guterres defendeu hoje que o facto de se ter atingido 5 milhões de mortos por Covid-19 representa uma vergonha global. O secretário-geral da ONU diz que isto significa que se está a falhar a boa parte do mundo. Pelo menos 6 pessoas morreram e há uma grande correria para encontrar os sobreviventes na sequência do desabamento de um arranha-céus em construção na capital económica da Nigéria, Lagos. Autoridades dizem que há mais de 100 pessoas desaparecidas. Os trabalhadores e vizinhos ainda tentam a todo custo retirar vítimas dos escombros do prédio de 25 andares no bairro de Ikoyo, conforme constataram correspondentes da agência France Press no local. Pelo menos 10 pessoas morreram e várias estão também desaparecidas devido a um novo ataque terrorista no norte do Burkina Faso, nos arredores da cidade de Markoio, no norte da região do Sahel. Não há ainda muitos pormenores sobre o sucedido, mas esta região tem sido alvo frequente de ataques por grupos armados que operam naquela zona desde 2015. O governo da Etiópia acusou os independentistas da região norteña do Tigray de terem executado sumariamente cerca de 100 jovens durante o seu ataque à cidade de Kombolcha, vizinha de Amara, aliado do executivo. As autoridades disseram que os separatistas estão a saquear a cidade e a destruir a propriedade privada.
DW Desporto.
No desporto, o destaque vai para a Liga dos Campeões de Futebol, que regressa hoje aos palcos aqui na Europa. O Bayern de Munique recebe hoje o Benfica na 4ª jornada do Grupo E. Jogos desta terça-feira. Wolfsburg recebe Salzburg e também Malmö-Chelsea. Dinamo Kiev ainda joga com o Barcelona. Atalanta-Manchester United, Sevilla-Lille, Villarreal Young Boys e Juventus-Zenit.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntamos sobre a decisão da Cimeira do Clima, que está a decorrer em Glasgow. Recebemos vários comentários. Ali Dembo diz que não há líderes africanos capazes de defender o continente africano, como, por exemplo, se fosse Thomas Sankara e outros líderes. Também Paulo Malungo diz que não acredita que terá resultados positivos. Alcides Laues diz que os líderes deveriam defender os interesses do continente africano. A todos os ouvintes que participaram nesta edição, muito obrigado. Continuação de um bom dia e um abraço. We'll be right back.